Olá, bom dia! É sábado, último sábado deste mês de outubro, e aqui nós estamos chegando para mais uma edição do nosso programa Vida e Saúde, numa grande parceria com a Unimed Altos da Serra. E para fechar o mês, continuamos falando do Outubro Rosa e os temas de relevância nesta área. E hoje, com muito prazer, nós vamos contar com a participação do Dr. Márcio Gasperin. Nós vamos falar sobre o diagnóstico para detecção de lesões mamárias e também a interpretação do BRADS. É um assunto bastante importante, então atenção mulheres, fiquem ligadas porque neste bate-papo nós teremos certamente muitas informações relevantes para a nossa população. E nós começamos trazendo aí a participação do Dr. Fernando Osório nesta abordagem.
Pessoal, hoje nosso convidado é o Dr. Márcio Gasperin Vanderlei, ele é natural de Vacaria, graduado aí como médico pela Universidade Católica de Pelotas, formação em radiodiagnóstico no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, possui aí 30 anos de experiência nesta área. Nós selecionamos para falar hoje sobre métodos diagnósticos no rastreamento de lesões mamárias e o BRADS, é esse?
BRADS.
E as lesões mamárias, por quê, pessoal? Para nós também fazer um vínculo aí com a questão do outubro, né? Outubro, a prevenção do câncer. Doutor, o senhor aqui, ó, 30 anos de experiência profissional, né? É, a gente sempre fala para nossos clientes e tal, como a medicina evolui, e eu acho que a área de diagnóstico por imagem é onde essa evolução se mostra assim cada vez mais, porque há 30 anos atrás eu estou na Unimed há 20. Uhum. Eu me lembro que quando eu cheguei na Unimed aqui, os médicos davam diagnóstico com raio-x, né, doutor? Isso evoluiu muito, né? Como é que o senhor viu essa evolução ao longo desses 30 anos aí?
Olha, muito interessante isso aí que você colocou. Eu fiz minha formação na Universidade Católica de Pelotas e após a radiologia eu fiz no Hospital de Clínicas. E aí o Dr. Sabino Xavier, né, que foi um fundador da Medison, já exercia aqui a radiologia. Mas a radiologia era baseada praticamente só num aparelho de raio-x. O ecógrafo demorou um pouco para chegar. O Dr. Beduschi já tinha um aparelho de raio-x. Né? Ele foi embora, o Dr. Sabino adquiriu um aparelho, então era só raio-x e ultrassonografia. Mas assim, um aparelho muito limitado. Hoje nós temos aparelhos de ponta que nos dão muito mais detalhes na ecografia, né? Em todas as áreas, né? Tanto na ressonância, que depois eu vou falar posteriormente, na tomografia. Então, assim, evoluiu muito. A área de imagem evoluiu muito. Tanto é que colegas meus hoje, eles fazem praticamente áreas dentro da radiologia, né? Tipo assim, só neuroradiologia, só a parte cardíaca, só a torácica. Então, isso aí evoluiu muito. E automaticamente aumentou muito o nosso trabalho, né? Porque hoje, né, aqui em Vacaria mesmo, nós atendemos uma população de 100 mil habitantes, mais ou menos, né, região, né? E realmente, assim, o foco hoje é na área de imagem, está baseado principalmente em raio-x, ultrassonografia, tomografia, mamografia e ressonância magnética, né? São os principais exames que são solicitados pelos médicos assistentes, né?
Sim.
Então, assim, ó, o primeiro método, e é o método principal, é a mamografia, né? A mamografia é aquilo, é como assim, você está com uma suspeita clínica numa pneumonia, tu não vai fazer uma tomografia, tu vai fazer primeiro um raio-x de tórax. Então, assim é a mamografia, né? Então, se preconiza que a partir dos 40 anos seja feito já a mamografia, né? Então, é o exame inicial, é a realização de mamografia, que ela é um exame de raio-x, né? Que produz imagens detalhadas da porção mais interna da mama. E aqui, eu quero deixar um alerta assim, para as mulheres que realizam a mamografia. nós, no nosso dia a dia, a gente vê que há muita reclamação em relação à parte técnica. Quando a técnica lá vai lá fazer a compressão das mamas, né? Então, o que que aconteceu? Bah, doutor, mas me apertaram muito, o que que eu... Não tem como... Eu digo, não tem como fazer diferente. Por quê? Porque comprimindo as mamas, o que que acontece? Você vai espalhar os tecidos. Espalhando os tecidos, os radiologistas e os mastologistas vão ver onde tem lesão. Então, se não fizer isso, fizer uma coisa que a compressão não é adequada, você não vai ver. Então, assim, eu peço perdão que as mulheres, mas não tem como fazer diferente. Tem que comprimir e apertar.
É um desconforto necessário.
É um desconforto necessário. Tá?
Interessante. Doutor, para quem, o senhor falou aqui um dado interessante, né? Só para nós frisar bem, a recomendação técnica de idades para começar a fazer esse rastreio seria 40 anos.
É. João, o que que acontece? Várias normativas do Ministério da Saúde, você é advogado, há um tempo atrás, eles preconizavam que se fosse assim, de 50 a 69 anos. Só que o seguinte, então uma pessoa velha não pode ter câncer de mama? Uma pessoa de 70 não pode ter? Porque pelas estatísticas eles achavam que a pessoa mais velha tem um câncer, daí não é tão agressivo, não vai acontecer grande coisa. Não é assim. Foi derrubada essa portaria e hoje tem uma portaria que é preconizado que a partir de 40 anos seja feita. Por quê? Porque as entidades, as sociedades médicas nacionais e internacionais viram que com 40 anos eles estão diagnosticando o câncer mais cedo. E aí, dessa maneira, com o câncer mais cedo, com o câncer detectado mais cedo, os tratamentos vão ser menos agressivos e as terapias vão ser mais satisfatórias. Tu tá entendendo? Então, hoje, tu pegou um câncer, um nódulo pequeno, você vai conseguir... às vezes, tirar pedaços muito pequenos, fazer ressecções muito pequenas da mama, né? E para mantê-la, né? Porque, né, até a nível de estética, a pessoa não vai fazer aquelas cirurgias que eram antigamente mais agressivas, tipo mastectomias, né? Então, as sociedades preconizam diagnóstico precoce, tratamentos menos invasivos, e menos caros também, inclusive, para os planos de saúde, né?
Sim, sim. Né? 40 anos é o que as sociedades preconizam.
Tá. Mas, assim, falo que também é o seguinte. Em história, em pacientes que têm história positiva...
Hereditária.
Ou tem já estudos genéticos, né, que você pode fazer para ver da possibilidade de você ter câncer de mama, eles preconizam que seja com 35 anos. Né? Isso é uma coisa bem importante.
Tá? Perfeito. Doutor, fugindo da questão técnica e indo para a questão da sua experiência, ao longo desses anos, né, todos de experiência que o senhor tem notado um aumento no número desses exames sendo feitos? As mulheres estão fazendo mais do que faziam há 5, 10 anos atrás ou... Né? Pergunto porque assim, sim, essas campanhas do Outubro Rosa, elas são de certa forma recentes, né? Isso tem feito reflexo na prática das pessoas realmente se cuidarem mais?
Tem sim, João. E assim a gente nota que essas campanhas Outubro Rosa, né, elas jogam na mídia uma coisa interessante que vamos fazer para descobrir. Vamos fazer para descobrir. E assim, elas estão fazendo, né, principalmente procuram, né, às vezes, né, nível SUS, procuram, né, seus postos de saúde para fazer, a caráter particular e convênios também. Mas assim, a gente vê um aumento. E uma outra coisa interessante que eu vejo ao longo desses anos é que o tamanho das lesões detectadas também diminuiu. Porque antes eram lesões muito grandes, muito agressivas. Inclusive, quando eu comecei aqui, né, que a gente não tinha outros métodos, que era praticamente só mamografia e ultrassonografia, eram lesões muito grandes, viu, João? Então, então hoje a pessoa, com essas campanhas, elas estão fazendo o autoexame e estão vindo procurar um médico assistente, né, que, claro, consequentemente, acaba fazendo exames de imagem. Tá, né?
Interessante. E é isso que nós estamos fazendo de certa forma aqui, né, doutor? Levando conscientização. Ainda sobre métodos, doutor, a ecografia e a ultrassonografia entram quando aí nesse cenário?
É, às vezes tem uma confusão em relação à ecografia e ultrassonografia, só para dizer para o pessoal que é a mesma coisa, tá? Então, mesma coisa, ultrassonografia. Bom, a ultrassonografia também é um método que ela serve principalmente para quê? Por exemplo, na avaliação de mamas jovens, né? Mamas jovens, assim, não especificamente que ela tenha assim, histórico de câncer de mama, mas doutor, está com uma dúvida lá, né? Foi no consultório, está com uma dúvida, vamos pedir um ultrassom de mama. Então, mamas jovens. As avaliações também no ultrassom para mamas densas. Por exemplo, a gente, né, muitas vezes a paciente vai fazer lá, a mama é muito densa. Então, João, o que é muito densa? Ela tem muito tecido mamário. Então, o que acontece? Ela pode obscurecer a presença de um nódulo que está lá e a gente não está vendo na mamografia, porque o tecido denso está sobre ele. Isso aí é uma coisa. Outra coisa interessante também, na avaliação de hematomas, por exemplo, uma mulher dá uma batida na mama e criou um caroço, vai ver hematoma, vai ver infecções, abscessos, né? E dentro desse espectro do ultrassom, outras coisas importantes é o seguinte: você avaliou um nódulo lá, apareceu um nódulo. Diante desse aspecto morfológico do nódulo, que depois eu vou falar também no BIHEDS, você pode ter determinadas condutas, né? Então, o ultrassom, então, ele também vê o aspecto do nódulo. O que vai acontecer? O que nós vamos fazer com esse nódulo? Nós vamos só acompanhar? Nós vamos biopsiar? Né? O que vai ser feito? Eu vou ligar para o doutor, tem esse nódulo assim, o que vão fazer? Então, nessa interação diagnóstica e de médico assistente. Muito importante também, né?
Muito bem, nós vamos ao intervalo para a participação da Unimed Altos da Serra e voltamos em instantes, dando continuidade a este assunto com o Dr. Márcio Gasperini. Estamos de volta com o programa Vida e Saúde, com a parceria da Unimed Altos da Serra. E hoje estamos ouvindo o Dr. Márcio Gasperin, especialista em radiologia e diagnóstico por imagem. E o assunto é bastante importante, principalmente porque ainda estamos no Outubro Rosa.
Eu estou na dúvida, doutor, aqui. O senhor falou que o primeiro método é a mamografia.
Certo,
né?
Certo.
40 anos de forma geral e com um histórico hereditário, pode-se começar aos 35 a investigação.
Isso.
Da mamografia, pelo que eu entendi, nós podemos evoluir para ultrassonografia.
Certo.
Né? Agora, eu sei que na prática alguns casos evoluem aí, e agora usando essa máquina nova que temos, pode evoluir para uma ressonância magnética de mamas.
Pode? Pode que
comum
vai ser
o nosso
próximo passo. Mas aí você tocou num assunto interessante. Por exemplo, a mamografia é o primeiro exame, mas a paciente jovem geralmente não faz mamografia.
Ela
faz ultrassom. Porque para ela não ser irradiada. Por quê? Porque o número de cânceres em pacientes jovens é muito pequeno. Então, geralmente faz ultrassom. Mas, por exemplo, no primeiro exame, faz a mamografia. Apareceu, eu faço a leitura dela, está normal, ela vai fazer o seu controle anual, ela não vai precisar fazer necessariamente um ultrassom, entendeu? Agora, se na minha interpretação eu vejo que tem alguma assimetria ou tem um nódulo, eu vou indicar ultrassom. Não a ressonância como o primeiro método, mas sim o ultrassom. O ultrassom vai ser o segundo método, no caso.
Entendi.
Tá?
Entendi. Doutor, o pessoal está nos assistindo aqui e vamos supor assim, ó, me interessei e tal, e achei interessante, estou acima dos 40, amanhã eu vou na Madison agendar a minha mamografia. Chego lá no balcão, diz, olha, eu quero fazer uma mamografia aqui, isso pode ou não? Nós precisamos ter uma indicação médica
não,
antes, né, doutor?
É. como em todas as áreas de diagnóstico por imagem, nós só fazemos exames perante solicitação médica. Às vezes vai lá um conhecido, mas por favor me quebra esse cara. Bah, eu não posso sim, fazer, tu tá entendendo? Sim. Claro, tu leva lá uma criança que caiu e precisa fazer um raio-x de urgência, e depois eu peço, é óbvio que eu não, são casos e casos. Agora, um exame de uma mamografia, um ultrassom, uma gestante, não posso chegar no meu consultório e dizer assim, bah, eu quero fazer. Não dá, né?
Sim. Então, mas é importante nós alertar, né, doutor, que tem um caminho a seguir, né?
Tem um caminho
a seguir. Mesmo na prevenção. Mesmo por isso que a gente prevenção. Diz, olha, agora em novembro nós estendemos, né, doutor? Hoje foi tomada uma decisão interna aqui, eu reputo importante, porque nós medimos que teve muitos exames, né, de mamografia feitos agora. Então, quer dizer, o pessoal aderiu à campanha. Só que nós vimos que ainda existiam pessoas, olha, não conseguia agenda e tal. Então, achamos interessante projetar para novembro também. Então, novembro, quem ainda não fez, tem que ir primeiro ir no seu médico, né, verificar a questão. Aí o médico vai dar a requisição do exame e aí sim vai lá na Médici para fazer.
Eu parabenizo vocês e a direção, porque eu acho que é muito importante, né? Porque, e eu espero também com esse nosso bate-papo aqui, João, né, deixar fazer com que as pessoas se conscientizem, né, da importância dos métodos de imagem, não é só o autoexame, né, o método de imagem para detecção precoce. Então, sim, isso aí que eu vou enfatizar durante toda essa minha palestra.
Difícil aqui a área hoje, né, doutor, que fecha um diagnóstico sem apoio de um exame de imagem, né? Eu tenho que fazer algum esforço aqui para lembrar de alguma difícil, que às vezes, né? Difícil. Hoje, muitas áreas dependentes disso, né?
Muitas áreas. Isso aí hoje é que nem um clínico sem estetoscópio, né? Não.
Doutor, o senhor quer falar ainda nesse contexto da ressonância, ou eu tenho uma pergunta que nos enviaram aqui, que é o que é a tomossíntese mamária?
Vou falar aqui em seguida. Continuamos
ressonância.
Continuamos na ressonância.
Beleza. Tá.
Em relação à ressonância, João, nós já falamos sobre esse novo aparelho e nesse, claro, a gente tem um ano mais ou menos que a gente está, né, vendo sobre a ressonância mamária, né, que é um método novo aqui, né, por causa do aparelho novo. E assim a gente está vendo assim que a acurácia e a sensibilidade dele aumentou muito assim, para determinados nódulos. Porque o que, que acontece? Muitas vezes você não pode, você não vai fazer assim, vamos biopsiar tudo que é nódulo. Não. Se tem um método diagnóstico aqui, eu, se fosse em mim, eu não gostaria. Eu vou esgotar o método para depois eu dizer assim, não, agora não tem, vamos fazer a biópsia. Né? Então, porque tem nódulos, João, que eles têm características, que eu vou falar no BRED depois, que eles podem ser acompanhados, tu tá entendendo? Então, às vezes, tu tá acompanhando, fez um ultrassom, tá igual. Mas eu não me senti segura em relação a isso. Eu quero uma ressonância, vou fazer uma ressonância para ver o que, que ele vai agregar a mais ainda. E isso, esse agregar a mais, que é importante, porque assim, além da ressonância ver a morfologia, o aspecto do nódulo, ele vê também através do uso do meio de contraste como está a perfusão tecidual e o padrão de realce. Então, através disso vão ser traçadas curvas que vão me dizer, esse nódulo tem maior chance de malignidade. Então, vamos biopsiar. Esse nódulo tem menor chance de malignidade. Menor chance. Vamos acompanhar. Então, isso é importante. Né? Então, é um método que agregou em muito, né, a resolução em relação a acompanhamento e posteriores biópsias. E aqui eu abro um parênteses interessante aqui, João, que é o seguinte, que nós falamos ali dos 30 anos de idade, né, de 35 anos para pacientes de alto risco, e aqui a ressonância entra bem também, porque ela é recomendada em pacientes, por exemplo, que têm histórico muito positivo na família de câncer de mama, ou que tem alterações genéticas propensas a desenvolver câncer de mama, então eles recomendam que a partir de 30 anos de idade, essa pessoa que tem alta história positiva faça a ressonância magnética para rastreio. Isso é muito importante. Ou que 10 anos antes da idade na qual a parente mais próxima recebeu o diagnóstico de câncer de mama. Então, ela tem uma parente, uma tia, que ela recebeu o diagnóstico há 10 anos, há um tempo. Ela tem que fazer, a paciente que está com nódulo, não tendo com nódulo, mas ela tem que fazer para rastreio. Isso é muito importante.
Se a tia, por exemplo, descobriu com 45, sugere-se fazer com 35.
Com 35 ela tem que fazer. É isso aí.
Interessante.
Interessante. Isso aí, essa parte da ressonância é uma coisa muito importante. Outra ajuda que a ressonância pode dar também, na avaliação de próteses de silicone. Às vezes a mamografia e a ultrassonografia têm algumas limitações para avaliar contratura de prótese, rupturas de prótese, né? E a ressonância vai me dar um melhor diagnóstico disso aí também. Outras das funções. A paciente tem uma alta suspeita clínica de câncer de mama. Por exemplo, ela vai no seu ginecologista, no seu mastologista, e ele palpa uma nodularidade. Faz a mamografia, faz a ultrassonografia, os dois negativos, a ressonância entra muito bem. Entra muito bem nisso aí também. Ou seja, métodos que foram inconclusivos. Tá? Avaliação de recorrências tumorais, planejamento cirúrgico para o médico assistente. Enfim, isso aí. Eu acho que...
Doutor, mitos, né? Mitos e verdades. Paciente que tem prótese, ela não pode fazer algum exame de imagem, tem contraindicação para fazer ressonância e tal, isso é mito?
Não. É preferível que ela faça a ressonância, mas ela pode fazer mamografia, claro, requer um pouco mais de cuidado, né? Mas não tem limitação nenhuma para fazer nenhum método de mamografia. Ela pode fazer mamografia, claro, né, que nossas técnicas, daí a gente já orienta que, né, tenha mais, né, já vai apertar, né?
Sim.
Sejam mais delicadas.
Sim.
Né? Mas não tem. E é uma pergunta rotineira no consultório. Doutor, eu coloquei a prótese, será que isso aí vai mascarar a presença do nódulo, de um câncer? Não, de maneira nenhuma, tu tá entendendo? Claro, pode entrar nesse item que eu falei de uma mamografia ou um ultrassom inconclusivo, mas são poucos casos, tu tá entendendo? A maioria desses casos, a prótese não vai mascarar a presença do nódulo. Né?
Entendi, perfeitamente. Tomossíntese mamária. Aqui eu começo a aprender. Nunca ouvi falar o que é isso, doutor.
E agora eu vou recorrer de uma colinha aqui, viu, João? Mas ele é como se fosse um tomógrafo, tá? Ele é um equipamento, é um equipamento semelhante ao mamógrafo, que possui um tubo de raio-x que fornece várias imagens bidimensionais em diversos ângulos da mama. O que que ele faz, então, assim, ó? Na tomografia normal, então a pessoa entra no tubo e ali são emitidos vários raios, tu tá entendendo? Então o que que essa tomossíntese faz? Ela fatia a mama em espessuras muito pequenas, tipo até de 1 milímetro, tu tá entendendo? Então uma área específica, ela vai, o doutor pediu, vamos cortar aqui. Aí ela te dá um realce, uma sensibilidade melhor para tu diagnosticar. Uma outra função dela também é na melhor avaliação de microcalcificações. Porque as microcalcificações, João, também na mama, porque geralmente quando aparece as microcalcificações, tem umas que nós vamos ser taxativos e dizer assim, não, essa aqui é benigna, vamos só acompanhar. Outras vão ser intermediárias. Ela pode ser benigna, mas pode ser maligna. E outras vão ser malignas. Nessas intermediárias, às vezes que entra a tomossíntese. É um aparelho que ele vai me dar, tem maior sensibilidade para me dizer assim, ó, essa nós vamos ter que tirar essas microcalcificações. Ou não. Mas assim, eu te diria que são casos mais específicos, assim, a tomossíntese. E outro problema dela, João, é que o alto custo de implantação dela. Então, assim, hoje tem poucos centros no estado, né, que tem esse aparelho, né? Em conversa com colegas ginecologistas e mastologistas, eles dizem, não, Márcio, às vezes eu mando, mas realmente são poucos casos, assim, né? Fora isso, que o exame também a ser pago é muito caro.
E assim nós estamos chegando ao final de mais um programa Vida e Saúde, aqui na programação da tua Rádio Cacique, a rádio do teu tempo. Agradecendo a Unimed Altos da Serra e agradecendo também ao entrevistado de hoje. Nós contamos com a participação toda especial aí do Dr. Márcio, né? Você sabe que o Dr. Márcio, ele é especialista principalmente nesta área da radiologia. Um abraço a todos e no sábado que vem nós estaremos de volta. Paz e bem para você também. Bom dia!